depósito será feito no dia 31 de julho, Thaisa de Araújo.
Para saber se a sua restituição foi liberada, basta acessar o serviço Meu Imposto de Renda no site da Receita Federal ou consultar pelo aplicativo oficial do órgão em celulares e tablets.
Ciência e inovação contra desigualdades.
Prêmio Jovem Cientista reconhece iniciativas que desenvolvem tecnologias de inteligência artificial com impacto social.
Sobre o assunto, conversamos com Olival Freire Júnior, presidente do CNPq.
No princípio, todos os alunos do segundo grau da universidade, aluno de mestrado, aluno de doutorado, um jovem pesquisador já com doutorado, todos esses podem se candidatar.
Na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e eu, Ellen Bernardes.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Produtores rurais devem ficar atentos. Os imóveis cadastrados no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, precisam ter as informações validadas ou corrigidas.
A consulta é simples e pode ser feita pela internet.
Quem não verificar possíveis pendências pode perder benefícios. Saiba como consultar a situação do cadastro.
Mais de 845 mil produtores rurais de todo o Brasil receberam notificação para validar as informações de seus imóveis no Cadastro Ambiental Rural. As notificações foram enviadas pelo gov.br. Para consultar se o imóvel tem alguma pendência, o proprietário deve acessar o site www.car.gov.br e consultar a caixa de mensagem da Central Proprietário Possuidor, como explica Henrique Dolabella, diretor do Cadastro Ambiental Rural.
A mensagem pode ser para validar a análise que o Estado fez, pode ser para retificar alguma informação que o Estado identificou que não estava corretamente declarado, ou pode ser para subir algum documento comprovando aquela informação. Em outros estados que não usam o sistema federal, que usam o sistema estadual próprio, aí ele vai ter que entrar no SICAR do estado, né, e cada estado vai ter o seu processo.
O CAR funciona como um mapa digital das áreas rurais e compõe uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Atualmente, 8 milhões de propriedades estão inscritas no Cadastro Ambiental Rural. De acordo com Gabriela Gonçalves, coordenadora geral da gestão do SICAR, o registro é obrigatório, gratuito e dá oportunidades para quem vive no campo.
É muito importante estar com o cadastro em dia e acompanhar as notificações da Central do Proprietário Possuidor, porque o Cadastro Ambiental Rural ele é obrigatório para o acesso ao crédito, ele também traz melhores condições de acesso ao crédito quando ele está regularizado, então é necessário e vale muito a pena acompanhar o Cadastro Ambiental Rural através da Central do Proprietário Possuidor.
Produtores do Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina devem acessar os cadastros ambientais do próprio estado para checar pendências. Todos os demais vão encontrar as informações no sistema federal, car.gov.br. Reportagem Graziele Bezerra.
E produtores rurais podem procurar na Embrapa orientações sobre as mudanças climáticas causadas pelo El Niño.
É, as previsões climáticas indicam mais chuva e temperaturas acima da média para a região sul do país nos próximos meses.
Diante desse cenário, produtores rurais podem adotar medidas de planejamento para reduzir os impactos nas lavouras e na pecuária.
O El Niño deve permanecer até o início de 2027 e trazer mais chuva, maior nebulosidade e temperaturas acima da média para a região sul do país. Mas, segundo especialistas, conhecer o fenômeno com antecedência permite reduzir riscos no campo. Orientações técnicas voltadas às principais atividades agropecuárias da região reúnem recomendações que podem auxiliar os produtores nesse planejamento, explica José Reinaldo Moraes, pesquisador da Embrapa Clima Temperado.
Ele reúne aí recomendações específicas para grãos, fruticultura, silvicultura, horticultura, pastagem, né, diversas aí, né, tipos de manejo, sempre com base no histórico de eventos, né, anteriores que nós tivemos, e também no conhecimento acumulado de anos, né, que a gente tem aí de convivência com esse fenômeno.
O documento recomenda que o produtor acompanhe as previsões meteorológicas oficiais, respeite o zoneamento agrícola de risco climático, planeje os investimentos e considere a contratação do seguro rural. A orientação é adaptar o manejo de acordo com cada cultura, já que os efeitos do El Niño variam entre lavouras e sistemas de produção. Nos cereais de inverno, como trigo, cevada e aveia, a atenção deve ser redobrada com doenças e com o planejamento da colheita. Para soja, milho e arroz irrigado, o foco está na drenagem das áreas, conservação do solo e monitoramento fitossanitário, para detectar pragas e doenças. Já na fruticultura, o excesso de chuva pode favorecer erosões, doenças e até comprometer a produtividade dos pomares. O pesquisador José Rinaldo da Embrapa ressalta que planejar pode evitar grandes perdas no campo.
Quanto antes o produtor incorporar essas orientações, né, no plano da sua safra, menor tende ele a sofrer os impactos financeiros, né, que pode levar o El Niño.
Além das recomendações para cada atividade, prevenir perdas começa antes mesmo da chegada das chuvas. O acompanhamento das informações climáticas e a adoção de práticas já conhecidas pela pesquisa ajudam o produtor a tomar decisões mais seguras e aumentar a capacidade de enfrentar os desafios provocados pelo El Niño. Reportagem Pablo Mundim.
E a chegada do El Niño, com previsão de mudanças climáticas, acendem o alerta dos cuidados para evitar doenças transmitidas por insetos e mosquitos, como dengue e chikungunya.
Altas temperaturas e maior volume de chuva em algumas regiões podem favorecer a circulação do mosquito Aedes aegypti a partir do segundo semestre desse ano.
E o Ministério da Saúde recomenda que estados e municípios intensifiquem as ações de vigilância e controle. Saiba mais com Diego Freitas.
O Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica em que alerta estados e municípios para a possibilidade de aumento na transmissão de arboviroses, como dengue e chikungunya, em razão da previsão de ocorrência do fenômeno El Niño ao longo do segundo semestre deste ano. Segundo projeções citadas no documento, o aumento das temperaturas e das chuvas em algumas regiões e os períodos de seca em outras áreas podem favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A estimativa é de cerca de 1.700.000 casos de dengue em 2027, considerando cenários climáticos que ainda podem ser atualizados. A orientação é reforçar as ações de vigilância e controle, com bloqueio da transmissão nos primeiros casos identificados, reorganização das atividades dos agentes de combate às endemias e adoção das medidas de controle do vetor. A população também deve eliminar possíveis criadouros do mosquito, observar os sintomas das arboviroses e procurar atendimento de saúde ao surgimento dos primeiros sinais da doença. Para acompanhar os alertas, basta acessar o portal info.dengue.mate.br. Diego Freitas, para a Voz do Brasil.
Os Estados Unidos anunciaram novas tarifas de importação a produtos brasileiros.
E o governo brasileiro acaba de divulgar nota contestando a decisão.
A repórter Luana Karen está aqui no estúdio da Voz do Brasil e tem mais informações pra gente. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciana e Ellen. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, em nota divulgada há pouco, o governo brasileiro rechaçou a decisão do governo dos Estados Unidos de impor tarifas de 12,5% sobre produtos brasileiros. A nova tarifa está relacionada a investigações sobre trabalho forçado. De acordo com a nota assinada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ao longo da investigação, o Ministério do Trabalho e Emprego prestou explicações e forneceu farta documentação sobre a legislação brasileira e da atuação das autoridades aduaneiras para coibir importações de bens produzidos por trabalho forçado. O documento afirma que o Brasil é reconhecido há décadas pela Organização Internacional do Trabalho, pelos fortes compromissos assumidos no combate ao trabalho forçado. Além do compromisso internacional com o combate ao trabalho forçado, o governo brasileiro cita o compromisso interno intensificado pelas políticas domésticas de fiscalização, prevenção, acolhimento das vítimas e combate ao trabalho escravo contemporâneo. A nota ainda destaca que o governo brasileiro responsabiliza as empresas e indivíduos aplicando multas severas e mantendo um cadastro de listas sujas de empregadores.
Luana, e o governo indicou quais são as medidas que deve tomar a partir de agora?
Indicou sim, Ellen. O documento afirma que o Brasil iniciará imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade, aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional, e levará o tema ao Mecanismo de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio. Ellen e Luciana.
Luana, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O papel da ciência é transformar a realidade e trazer melhorias práticas para o dia a dia da sociedade.
Com essa missão, o Prêmio Jovem Cientista chega à sua 32ª edição, destacando a inteligência artificial para o bem comum.
O objetivo é reconhecer projetos de estudantes e pesquisadores que utilizem a inteligência artificial para reduzir desigualdades, proteger o meio ambiente e melhorar os serviços públicos no Brasil.
Para falar sobre o prêmio e como a ciência pode revolucionar o uso da tecnologia no nosso dia a dia, eu e Nazi Brum conversamos mais cedo com Olival Freire Júnior, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Vamos ouvir. Nós vamos conversar agora sobre ciência. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz Brasil.
Muito obrigado.
Para começar, vamos falar sobre o Prêmio Jovem Cientista. O que que é esse prêmio?
É uma das ações mais tradicionais do CNPq. Ela tem quase 50 anos de existência. É uma iniciativa conjunta do CNPq com a Fundação Roberto Marinho. E temos também sempre um patrocinador master que pode variar ao longo do tempo. Atualmente é a Shell. Qual é a importância desse prêmio? Eu gosto de dizer que prêmios são importantes em todas as atividades humanas. Acabamos de ver um exemplo de um prêmio que foi um fracasso para nós brasileiros. Qual é o brasileiro que não ficou frustrado com a Copa do Mundo? E qual é o brasileiro que não ficou contente com o desempenho do Wagner Moura e da Fernanda Torres na premiação do cinema? Então, prêmios são importantes em quaisquer atividades, e na ciência não é diferente. A particularidade desse prêmio, que é um prêmio para tentar fisgar um jovem promissor. Então não é o prêmio, não é um prêmio Nobel, não é o prêmio Álvaro Alberto, então não é o prêmio para o pesquisador já consolidado. Então é uma tentativa, nos mantendo na questão do futebol, de você olhar para a divisão de base e dizer aquilo ali tem futuro. Essa que é a ideia. Na última rodada, nós premiamos várias pessoas, algumas delas foram tão destacadas que na comemoração dos 75 anos do CNPq, nós convidamos alguns deles, Emanuele, Elisângela, o Raul, para apresentarem seus trabalhos para aquele público, que era um público diversificado, que estava comemorando os 75 anos do CNPq.
Uhum. Bom, presidente, esse ano, qual que é o tema do Prêmio Jovem Cientista e por que que ele foi escolhido?
Então, isso é muito importante porque o tema, ele orienta a escolha, e orienta quem vai se candidatar, e a gente sempre busca um tema na fronteira da pesquisa. Já tivemos o tema, como no ano passado, o problema da mudança climática em escala global, e o tema desse ano é inteligência artificial relacionada ao bem comum. Esse dilema que o mundo inteiro hoje atravessa, de uma transição tecnológica disruptiva, mas uma transição em que nós estamos preocupados com o modo como a sociedade incorpora e não se perde nessa transição.
E como é que o investimento em jovens talentos pode contribuir para esse desenvolvimento tecnológico, científico do país?
Veja, os prêmios, eles são importantes também pelo valor financeiro, pelas bolsas que são atribuídos. Mas eles também colocam luz sobre certos projetos. Eu falei dos projetos desse ano. Um dos projetos que eu posso reportar para vocês é um projeto que foi destacado. Era um projeto de você ter uma célula fotoelétrica portátil que aquele coletor de castanha na floresta amazônica, veja que eu estou falando de um produto que o Brasil vende para o mundo inteiro, não, Brasília Nuts, aqui a gente chama de castanha do Pará, o pessoal do Acre, do Amapá vai me matar, né? Mas eu estou fazendo a ressalva, né? É a castanha do Brasil, né? Então o prêmio é um kit portátil que você carrega nas costas. Eu confesso para vocês que eu participei da entrega desse prêmio, eu achei importante, mas eu não entendi a profundidade do impacto desse prêmio. Eu só compreendi tempos depois, numa viagem ao Amapá, e eu conversando com mais calma com o orientador da Emanuele, e aí ele me explicou o tempo que o castanheiro passa sem contato telefônico, sem luz à noite, 40 dias, 60 dias. Então você veja que é algo que, é claro que ainda é um projeto, é um piloto, ainda precisa chegar, ter escala para chegar no mercado, mas é algo que impacta na vida dos povos da Amazônia e impacta na economia brasileira, porque é o pessoal que coleta um dos produtos de exportação do Brasil.
Então são projetos que podem fazer a diferença realmente, né?
Exatamente.
E quem pode participar desse prêmio, que vai falar de inteligência artificial, que é um tema tão atual, como o senhor disse, né?
Em princípio, porque o prêmio tem faixas, então em princípio todos os alunos do segundo grau da universidade, aluno de mestrado, aluno de doutorado, um jovem pesquisador já com doutorado, todos esses podem se candidatar. Aí tem que olhar no edital qual a faixa em que ele se enquadra.
E vamos lembrar que o endereço, para quem tiver interesse no prêmio, é jovemcientista.cnpq.br.
Perfeito.
Todo mundo pode participar e tentar impactar, mandar projetos que impactem, né, a vida, não só do cientista, mas também do país, né, presidente?
E se tiver alguma confusão, bota lá no Google, Jovem Pesquisador CNPq, não vai dar outro endereço, é isso que você acabou de falar.
Agora, presidente, vamos falar rapidamente sobre a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que começa agora. Como é que vai ser a participação do CNPq?
Veja, a SBPC é uma entidade da sociedade civil, até um pouco mais antiga do que o CNPq, né? Mas que tem tido um importante papel ao longo da história do Brasil. É a voz do cientista, que como sociedade civil se dirige à própria sociedade e ao governo. Então o CNPq sempre apoiou essa reunião da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência e sempre participou dessa reunião. Esse ano em Niterói, belíssima cidade, nós vamos participar com uma atração dentre outras, que essa atração eu queria chamar a atenção. Nós concebemos uma linha do tempo, a propósito dos 75 anos do CNPq, uma linha do tempo que dá corpo e voz ao lema dos 75 anos, que é: olhando bem, tem CNPq. É a ideia de que em muitas das atividades de ciência e tecnologia que nós brasileiros nos orgulhamos, por vezes a gente não percebe que tem a marca do CNPq. Então, nessa linha do tempo, a gente vai encontrar, por exemplo, pesquisa de petróleo em águas profundas, tem o DNA do CNPq. A atividade do ITA, que permitiu a criação da Embraer, que hoje o Brasil tem a terceira empresa de aeronáutica do mundo, tem o DNA do CNPq. Citei esses exemplos, mas tem, eu diria, vários outros. O desafio do enriquecimento do urânio, o desafio de ter transformado o Brasil nessa enorme potência agrícola, tem lá o selo da Embrapa. Não? Então, por vezes, o selo do CNPq não aparece tão diretamente. É preciso olhar bem para ver o apoio do CNPq. Então, quem tiver a oportunidade de ir a Niterói, eu convido para que passe no estande do CNPq para ver essa linha do tempo.
Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. A gente conversou com o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Olival Freire Júnior. Muito obrigada, presidente.
Agradeço a vocês pela possibilidade de falar do CNPq, de falar da pesquisa no Brasil, e agradeço também, claro, à EBC e ao público que nos acompanhou.
E a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026 será aberta nesta sexta-feira, dia 24 de julho.
Quem ainda não recebeu a restituição deve verificar se há inconsistências.
Saiba como verificar a restituição e resolver possíveis pendências.
A consulta ao terceiro lote da restituição do Imposto de Renda será liberada nesta sexta-feira, dia 24, a partir partir das 9 horas. Mais de 2.700.000 contribuintes serão contemplados e o pagamento está previsto para o dia 31 de julho. Para saber se a sua restituição foi liberada, basta acessar o serviço Meu Imposto de Renda no site da Receita Federal ou consultar pelo aplicativo oficial do órgão em celulares e tablets. De acordo com a Receita Federal, cerca de 165.000 restituições não foram creditadas porque o contribuinte informou o CPF como chave PIX para recebimento, mas não possui conta bancária vinculada a essa chave. Nesses casos, é possível cadastrar uma chave PIX CPF junto a uma instituição financeira, atualizar os dados pelo serviço Meu Imposto de Renda ou enviar uma declaração retificadora. Após o processamento, permanecerão pendentes apenas restituições que ficaram retidas em malha fiscal ou que apresentam inconsistências nos dados bancários informados para recebimento, como os casos relacionados à chave PIX. Thaís de Araújo, para A Voz do Brasil.
Atenção, microempreendedores individuais e microempresários.
A implantação do novo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica pela Receita Federal vai suspender temporariamente os serviços de abertura, alteração e baixa de empresas realizadas pelas juntas comerciais.
Até o próximo sábado, às 7 horas da manhã, a base do CNPJ fica disponível apenas para consultas.
No sábado, a base ficará totalmente indisponível, impossibilitando consultas e qualquer outra operação relacionada ao cadastro.
O prazo para o restabelecimento total dos serviços está previsto para segunda-feira, 27 de julho.
A emissão do novo formato do CNPJ alfanumérico está marcada para o dia 31 de julho.
E atenção, estudantes, termina amanhã o prazo para os pré-selecionados da primeira chamada do ProUni entregarem a documentação que comprova as informações de inscrição à instituição de ensino onde foram selecionados.
Neste segundo semestre, o programa oferece mais de 471 mil bolsas de estudos parciais e integrais em todo o país.
Os estudantes pré-selecionados no programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre deste ano, têm até sexta-feira, dia 24, para comprovar as informações passadas durante a inscrição. A documentação exigida pode ser apresentada diretamente na instituição em que o aluno foi pré-selecionado. É responsabilidade do candidato verificar com a universidade os horários e locais para realizar este processo. A perda do prazo ou não comprovação das informações implicará na reprovação dos alunos. Quem não foi pré-selecionado nesta etapa poderá participar da segunda chamada do ProUni, prevista para o dia 5 de agosto. Também será possível manifestar interesse na lista de espera entre os dias 26 e 27 de agosto. A divulgação da lista ocorrerá no dia 1º de setembro e a comprovação das informações deve ser feita entre 1º e 14 de setembro. Nesta edição, o ProUni recebeu mais de 529 mil inscrições e ofertou 471.304 bolsas de estudo em 380 cursos de graduação. A iniciativa oferece bolsas de estudo integrais que cobrem 100% do valor da mensalidade e parciais, que correspondem a 50%. A iniciativa é realizada duas vezes ao ano. Mais informações em acessounico.mec.gov.br/ProUni. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
O Ministério da Educação recebe até o dia 31 de julho a declaração do Censo Escolar 2026 e orienta gestores a preencherem os dados referente aos alunos da educação especial.
Eles podem acessar um guia do INEP com orientações específicas sobre oferta de atendimento educacional especializado.
Os dados devem ser fornecidos em educacenso.inep.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Decisão do Supremo Tribunal Federal permite retomada da cobrança de IPTU em Teresina, no Piauí.
STJ reafirma que quando a vítima de homicídio deixa filhos menores, essa consequência pode aumentar a pena base do condenado.
TSE orienta tribunais regionais a criarem parcerias com instituições especializadas para combater a desinformação eleitoral.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
Eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal suspendeu o liminar do Tribunal de Justiça do Piauí, que havia interrompido a cobrança de IPTU na cidade de Teresina.
De acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, o município declarou que a queda da arrecadação poderia causar grave impacto na economia pública e comprometer a execução de serviços essenciais. Fernanda Porto.
Diante da urgência, o caso foi julgado pelo ministro Alexandre de Moraes, que está na presidência do STF nesta segunda quinzena de julho. Ao atender o pedido para restabelecer a cobrança do imposto, o ministro Alexandre de Moraes considerou o levantamento da Secretaria Municipal de Finanças de Teresina, que indica que a paralisação da cobrança do IPTU impactou em arrecadação de mais de 84 milhões de reais. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que o município demonstrou que a queda de arrecadação poderia causar grave impacto na economia pública e comprometer a execução de serviços essenciais.
Quando a vítima de um homicídio deixa filhos menores, essa consequência pode aumentar a pena base do condenado.
Esse entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Agora, sob o rito dos recursos repetitivos, a terceira sessão do STJ fixou essa tese que deve ser observada por juízes e tribunais. De acordo com o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, o fato de a vítima do crime deixar filhos menores pode repercutir no aspecto material e gerar impacto em questões emocionais. Mas esse posicionamento não pode ser aplicado automaticamente porque transformaria uma circunstância judicial em fator objetivo de aumento da pena. Ainda segundo ministro, não é necessário exigir a comprovação de impacto excepcional ou individualizado para os dependentes da vítima, sob o risco de se esvaziar a própria finalidade da análise dessa circunstância judicial.
O Tribunal Superior Eleitoral orienta tribunais regionais a criarem parcerias com instituições especializadas para combater a desinformação eleitoral.
A ação permitirá a ampliação da capacidade técnica da Justiça Eleitoral, garantindo segurança jurídica na análise de processos que envolvam desinformação e conteúdo gerado por inteligência artificial. Juliana Cariri.
Os acordos poderão prever o compartilhamento de metodologias, o acesso a profissionais especializados, laboratórios e ações de capacitação. O TSE ressalta que as parcerias não alteram as competências das autoridades judiciárias nem as garantias.
Tribunal Superior do Trabalho mantém decisão que anulou reintegração de metalúrgico demitido por justa causa.
O trabalhador foi dispensado após comentar em rede social sobre a empresa em que ele trabalhava. Marla Lacerda.
O metalúrgico havia sido reintegrado por decisão provisória em primeira instância, alegando que sofria de depressão e que não podia ser dispensado por motivo de doença ocupacional. Mas o TRT de Campinas, São Paulo, suspendeu a medida. O caso foi analisado então pela SDI2 do TST, que confirmou a decisão de segundo grau. Para o colegiado, ainda não há elementos suficientes para concluir que a demissão foi irregular. Os ministros destacaram também que a estabilidade pela doença ocupacional não impede a dispensa por justa causa. Portanto, a validade da demissão ainda será analisada na ação principal após a produção das provas necessárias.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Nova lei fortalece a produção nacional de medicamentos e vacina. Piso dos professores, frete rodoviário e renovação da CNH estão entre as medidas aprovadas pelo Senado. Emendas parlamentares para shows podem ser proibidas. Boa noite. Foi sancionada a lei que cria a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde. A nova legislação busca fortalecer a produção nacional de medicamentos, vacinas, equipamentos e insumos médicos. O objetivo é reduzir a dependência do Brasil de produtos importados, ampliar a capacidade da indústria nacional e garantir mais segurança no abastecimento do sistema de saúde. A reportagem é de Patrícia Oliveira.
São mecanismos para incentivar empresas e instituições de pesquisa a desenvolver e fabricar esses produtos no país. A nova lei também amplia parcerias entre o governo, universidades e empresas e prevê linhas de crédito. Para o relator do projeto que deu origem à lei, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, a pesquisa tecnológica em saúde deve se voltar para soluções dos problemas brasileiros.
A pandemia de Covid-19 demonstrou que buscar a autossuficiência em fármacos, vacinas e equipamentos hospitalares é um dever do Estado para assegurar o direito constitucional à saúde.
A nova lei também altera normas do SUS e a lei de licitações para facilitar as compras públicas no setor de saúde.
No primeiro semestre de 2026, o Senado aprovou medidas provisórias que tratam do piso salarial dos professores da educação básica e do frete rodoviário de cargas. Os senadores também deram aval à renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação. Repórter Pedro Pincer.
O Congresso Nacional aprovou medidas provisórias importantes, como a que reajusta o piso salarial dos professores da educação básica para R$ 5.130,63 em 2026, um aumento de 5,4% sobre o valor anterior, com ganho real de 1,5 ponto percentual acima da inflação. O texto aprovado estabelece novo cálculo para reajuste anual. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou a importância de valorizar o trabalho dos docentes.
Não tem educação boa, nem educação de qualidade, se os profissionais da educação não forem devidamente respeitados e valorizados. Esse é o nosso apelo para que, a partir do piso, as carreiras sejam reorganizadas nos diferentes municípios brasileiros e nossos estados.
Outro destaque foi a medida provisória que altera as regras e o cálculo do piso mínimo do frete rodoviário de cargas para considerar custos operacionais. A medida beneficia os caminhoneiros por estabelecer novas regras de regulamentação para empresas que contratem caminhoneiros para a realização de transporte rodoviário de cargas. Para o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, a medida faz justiça e traz tranquilidade para a categoria.
Entendo que esse viés da multa já atingiu a sua pedagogia e permanecer com essa injustiça é passar uma ideia de vingança e que não contribui nada para a sociedade. É importante que o caminhoneiro esteja preocupado com a carga, com seu horário de entrega, com a distância da família, com as condições das nossas rodovias.
Outra medida provisória aprovada no primeiro semestre do ano garante a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação de motoristas que, ao término da validade do documento, estiverem no Registro Nacional Positivo de Condutores. O cadastro mostrará o nome das pessoas que não tenham cometido nenhuma infração de trânsito nos últimos 12 meses.
E o Senado deve analisar a partir de agosto um projeto que cria o Prêmio Nacional da Educação Brasileira. A proposta busca reconhecer iniciativas de estados, municípios, escolas e estudantes que contribuam para melhorar a educação. O objetivo é valorizar boas práticas e incentivar ações que fortaleçam a educação em diferentes etapas, da educação infantil ao ensino médio. A proposta prevê categorias específicas para reconhecer experiências bem-sucedidas em todo o país. Os detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
O Senado deve analisar a partir de agosto um projeto que cria o Prêmio Nacional da Educação Brasileira.
A ideia, apresentada pelo senador Camilo Santana, do PT do Ceará, reconhece estratégias e iniciativas para a promoção de avanços na melhoria da qualidade da aprendizagem na educação básica feitas por estados, municípios, escolas ou estudantes brasileiros. Camilo Santana, atual presidente da Comissão de Educação do Senado, ressalta que todas as formas de desenvolvimento da educação brasileira devem ser valorizadas.
Eu sempre digo que a educação precisa estar acima de qualquer questão política ou partidária nesse país. Está em jogo a qualidade da educação para nossas crianças e jovens desse país. Temos muito ainda a fazer, muito caminho a ser percorrido.
O prêmio terá 8 categorias e regulamento posterior irá definir a forma de seleção dos vencedores. A proposta de criação do Prêmio Nacional da Educação Brasileira ainda será analisada pelas comissões do Senado.
Um projeto apresentado no Senado tipifica como ilícito o uso de emendas parlamentares para o financiamento de shows e apresentações artísticas. A medida pretende modificar a lei de improbidade administrativa para penalizar os gestores públicos infratores de maneira mais dura e até mesmo com a perda da função. Mais informações com o repórter Douglas Castilho.
Apresentado pelo senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, o texto prevê que o uso de emendas parlamentares para financiamento de shows e apresentações artísticas seja enquadrado como ato que causa prejuízo ao erário. Essa modalidade de infração tem também como sanções a perda dos direitos políticos por até 8 anos, multa de até 2 vezes o valor do dano causado e o ressarcimento integral dos danos verificados.
É um dinheiro que se evapora e que, se for em equipamentos para o hospital, fica lá por anos, por décadas, né? E esse projeto nosso visa normatizar isso e considerar como improbidade administrativa, com punição.
O autor do projeto justificou ainda que a medida pode combater o superfaturamento e os desvios que costumam ocorrer nesse tipo de transação. Além disso, segundo ele, haveria diversas vezes um conflito de interesses, pelo fato de gestores usarem dinheiro público para contratarem bandas ou grupos que têm eles próprios como empresários. O projeto aguarda a destinação para discussão nas comissões do Senado.
Mais de 158 milhões de brasileiros estão aptos a votar nas eleições de 4 de outubro. O número é o maior da história e representa um crescimento de mais de 2 milhões de eleitores em relação a 2022. No primeiro turno, os eleitores vão escolher presidente da República, governadores, 2 senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
158 milhões e 700 mil pessoas devem decidir os mandatários dos próximos anos para a presidência da República, governos estaduais e distrital, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias Estaduais. Em relação às eleições de 2022, houve um acréscimo de 2 milhões e 200 mil eleitores. As mulheres representam quase 53% do eleitorado e cerca de 3 milhões e 500 mil eleitores têm 18 anos ou menos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, ressalta que a população brasileira é soberana para escolher seus representantes e definir o futuro do país.
O futuro da nossa democracia não será delineado por máquinas, mas pelos milhões de brasileiras e brasileiros que depositam nas urnas sua mensagem de esperança, traduzida no voto direto, secreto, universal e periódico.
Os 3 maiores colégios eleitorais estão na região Sudeste: São Paulo, com 34 milhões, Minas Gerais, com 16 milhões, e Rio de Janeiro, com quase 13 milhões de eleitores. 918 mil brasileiros vivendo no exterior estão aptos para votar.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, defendeu o projeto de lei que permite a destinação de emendas parlamentares da saúde para o atendimento pré-hospitalar realizado pelos corpos de bombeiros militares. Na análise dele, a proposta reconhece que esse serviço integra a rede de atendimento em saúde e amplia as responsabilidades de investimento na estrutura das corporações. Com trabalhos técnicos de Josivaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Câmara dos Deputados.
Câmara transforma em lei atendimento a brasileiras que vivem no exterior.
Herdeiros poderão retirar valores de até 40 salários mínimos sem inventário.
Comissão aprova inclusão digital de alunos com deficiência da rede pública.
Boa noite. A Comissão de Educação aprovou a criação da Política de Alfabetização Digital das Pessoas com Deficiência. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes da votação.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Alfabetização Digital das Pessoas com Deficiência. Antes disso, o texto também foi aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A proposta tem como objetivo garantir o letramento digital de estudantes com deficiência da rede pública de ensino. Isso inclui desde o uso básico de computadores e internet, até ferramentas que auxiliam na comunicação, no acesso à informação e no desenvolvimento escolar. A relatora do projeto na Comissão de Educação, a deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, destacou a importância da medida para promover a inclusão.
Aprovar essa Política Nacional de Alfabetização Digital, especificamente para as pessoas com deficiência, é um marco para que nós possamos trazer e falar na ação a pessoa com deficiência, dizendo: nós lutamos pela inclusão dos direitos da pessoa com deficiência.
Para isso, o projeto prevê a capacitação de professores e gestores, a adaptação dos métodos de ensino e investimento em infraestrutura tecnológica nas escolas, como equipamentos e conexão à internet. A ideia é que a tecnologia deixe de ser um obstáculo e passe a ser uma ferramenta de inclusão, como ressaltou a relatora ao afirmar que a transformação digital precisa considerar as necessidades de todos os estudantes.
A transformação digital da educação somente se realiza plenamente quando contempla a diversidade dos estudantes e assegura a eliminação de barreiras que dificultam o acesso, a participação e a aprendizagem das pessoas com deficiência.
A política de educação digital para pessoas com deficiência também estabelece que o desenvolvimento dos alunos e da instituição deverá ser acompanhado bimestralmente. Segundo o autor da proposta, o deputado Carlos Henrique Gaguinho, do União de Tocantins, com mais acesso e preparo, os estudantes com deficiência podem ter mais autonomia nos estudos, mais participação nas atividades escolares e melhores oportunidades no futuro, inclusive no mercado de trabalho. O próximo passo para a aprovação da Política Nacional de Alfabetização Digital das Pessoas com Deficiência será a análise pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Educação.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, é autor do projeto que proíbe a aprovação automática de alunos não alfabetizados nos três primeiros anos do ensino fundamental. O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e aguarda análise pela Comissão de Constituição e Justiça.
Tem que saber ler e escrever, isso é o mínimo. Escola é para educar, que acima de tudo o objetivo das escolas é a educação. Se não for educação, não tem o menor fundamento. Espero que aprove para o bem da educação no Brasil. Não tem fundamento uma criança do primeiro, segundo, terceiro ano serem aprovados sem saber ler e escrever. Essa é a minha luta para melhorar de fato a educação no Brasil.
Bibo Nunes acredita que a promoção automática dos alunos serve apenas para melhorar indicadores educacionais. Na avaliação do deputado, a medida desestimula estudantes e professores, cria uma falsa sensação de aprendizado e compromete a qualidade da educação.
Justiça.
Comissão aprova a proposta que permite até 40 salários mínimos para a retirada de valores a herdeiros. A repórter Júlia Lopes explica a atualização dos valores.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que atualiza para até 40 salários mínimos, o equivalente hoje a R$ 64.840, o valor que poderá ser liberado a herdeiros sem necessidade de inventário em cadernetas de poupança e fundos de investimento. A proposta foi apresentada pelo deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, e altera a lei que trata do pagamento a dependentes ou sucessores de valores não recebidos em vida pelo titular, como restituições no imposto de renda e outros tributos. A regra vale para casos em que não há outros bens sujeitos a inventário. No texto, o autor explica que, nesses casos, os herdeiros costumam utilizar os valores recebidos para cobrir despesas como impostos, custas judiciais e honorários de advogados, entre outros gastos. O relator da proposta, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, afirma que a atualização é necessária, porque a legislação atual utiliza como referência a obrigação do Tesouro Nacional, a OTN, que não existe mais, o que gera dificuldades de interpretação.
Essa regra já existia, só que como ele estava estipulado, referenciado em cima de um título do governo, que era a antiga OTN, e como a OTN não existe mais, não existia mais a referência de até quanto poderia ser pago de forma imediata para a viúva, ou para o viúvo, ou para o filho. Então isso impedia a evolução e a facilidade e a rapidez da transferência desses recursos de uma conta para a conta do herdeiro. E isso é facilitado agora.
Além disso, a proposta altera o Código de Processo Civil para estabelecer que o juiz não poderá negar o pedido de gratuidade da justiça apenas com base na renda de um herdeiro ou na posse de um imóvel. O projeto, que busca atualizar o limite a ser retirado por herdeiros em cadernetas de poupança e outras aplicações no valor até 40 salários mínimos, segue em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Economia.
A Câmara aprovou proposta que garante imunidade tributária aos templos religiosos e suas entidades filantrópicas, também sobre tributos incidentes no consumo de bens e serviços. Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, afirma que a medida regulamenta um direito já previsto na Constituição.
Essa é a grande, eu diria, notícia para os templos religiosos, é fazer com que a imunidade prevista na Constituição Federal se torne realidade com relação aos tributos que incidem no consumo de bens e de serviços. Essa PEC foi aprovada no plenário com 385 votos favoráveis, 93 votos contrários e 7 abstenções. Portanto, teve ampla maioria.
Na opinião de Marcelo Crivella, a medida pode reduzir os custos de igrejas e instituições beneficentes na aquisição de equipamentos e insumos utilizados em atividades religiosas, assistenciais e sociais. A proposta agora será analisada pelo Senado.
Eleições.
Depois de ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto que aumenta o prazo para transferência de domicílio eleitoral está pronto para ser votado pelo plenário da Câmara.
A proposta também altera as regras para comprovação de vínculo com a localidade, como informa a repórter Silvia Munhato.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que amplia de 150 para 180 dias antes das eleições o prazo final para o pedido de transferência do domicílio eleitoral. Pelo texto, o tempo de residência mínima no novo município também muda de 3 para 6 meses. A deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, relatora do texto, foi favorável à mudança.
A prática do turismo eleitoral, a transferência fraudulenta de domicílio com fins meramente eleitoreiros, constitui uma burla que corrói a representatividade democrática e a soberania popular em sua dimensão municipal. O voto é o exercício de soberania localizado e a fraude de domicílio rompe o nexo da pertinência essencial entre o eleitor e a comunidade política local, cujos rumos ele pretende definir.
A proposta também altera a forma de comprovação de vínculo com a localidade. Será exigida a apresentação de comprovante de residência oficial em nome do eleitor, como contas de água, luz, gás, telefone fixo ou correspondência oficial de órgãos governamentais. A lei atual permite a comprovação por meio de declaração do próprio eleitor ou outros meios que forem considerados convincentes pelo juiz eleitoral. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Desenvolvimento Regional.
Rodrigo Hollenberg, do PSB, teme que o empréstimo de 6 bilhões de reais feito pelo governo do Distrito Federal para cobrir o rombo do Banco de Brasília, no caso Master, comprometa a saúde e a educação públicas. Por isso, o deputado acionou a justiça em defesa de crianças e famílias atípicas.
Nós, então, oficiamos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, solicitando que determine que o governo do Distrito Federal faça concurso para orientadores educacionais para que essas crianças, esses jovens com deficiência possam ser acolhidos adequadamente na rede pública de educação do Distrito Federal. Do mesmo modo, nós estamos solicitando ao governo do Distrito Federal que realize a contratação de médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, que possam garantir o atendimento a essas famílias.
Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Rodrigo Hollenberg, relata o drama de famílias atípicas sem atendimento adequado e lamenta a falta de concurso para orientadores educacionais no Distrito Federal desde 2017.
Previdência.
O tempo para a aposentadoria de policiais militares e bombeiros poderá ser reduzido. Uma proposta aprovada pela Câmara permite que os estados e o Distrito Federal editem leis locais para diminuir esse prazo. Confira na reportagem de Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto que reduz o tempo de serviço de policiais e bombeiros militares para ter direito à aposentadoria integral, pode seguir para o Senado. Pela proposta, os estados poderão editar legislação própria para reduzir em até 5 anos o tempo mínimo de exercício na função para receber proventos integrais. O autor do projeto, deputado Júnior Amaral, do PL Mineiro, argumenta que a medida busca trazer justiça para policiais e bombeiros militares que trabalham em condições difíceis e são pouco valorizados.
Os profissionais de segurança pública no Brasil já sofrem com falta de retaguarda jurídica, já sofrem com falta de logística adequada para trabalhar, já sofrem com baixos salários. Então essa questão da previdência é algo mínimo que a gente pode fazer aqui na Câmara dos Deputados para impedir que esses homens e mulheres sejam ainda mais desprestigiados, como infelizmente são historicamente no nosso país.
Atualmente, a lei exige 35 anos de serviço para militares receberem a aposentadoria com valor integral. Desse tempo, pelo menos 30 anos devem ser em atividades militares. Com o texto aprovado, o período mínimo de atividade militar poderá cair de 30 para 25 anos. Na regra de transição vigente, militares que ingressaram no cargo há mais tempo, antes de 2020, e ainda não cumprem os requisitos, têm de contar pelo menos 25 anos de serviço militar, mais um pedágio. Eles devem trabalhar mais 4 meses para cada ano que falta. A proposta também permite que os estados reduzam esse tempo de pedágio para 20 anos por lei local. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, apresentou projeto que estabelece regras para a aplicação de recursos dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos. A proposta busca reduzir os riscos nas aplicações financeiras e aumentar a segurança do dinheiro destinado às aposentadorias.
Nós não podemos deixar que os institutos de previdência e os governos apliquem os recursos dos servidores em bancos que não têm condições de garantir a liquidez e garantir a rentabilidade e garantir que esses recursos não serão perdidos. Então a proposição desse PLP é de que os institutos de previdência de cada município brasileiro e dos estados brasileiros, eles tenham um limite, que 80% dos recursos dos servidores sejam obrigatoriamente aplicados em títulos que estão lastreados no Tesouro Nacional e em bancos públicos que dão garantia de que esse recurso não será perdido. E os demais 20% sejam aplicados em critérios muito rígidos de solidez dessas instituições financeiras.
Segundo Tarcísio Mota, a medida evita perdas em aplicações de alto risco e garante maior segurança aos recursos descontados de cada servidor. Ele argumenta ainda que o texto reduz a influência de interesses políticos e financeiros na gestão dos fundos previdenciários dos servidores.
Habitação.
Padre João, do PT de Minas Gerais, defende a aprovação de projetos que incentivam cooperativas habitacionais a participarem do Minha Casa Minha Vida. Ele avalia que a contribuição dessas entidades pode ampliar o acesso à casa própria com unidades mais acessíveis e de melhor qualidade.
Então temos que continuar avançando e avançando também
com a nossa relatoria, com o projeto de lei que garanta a autogestão. Ou seja, além da responsabilidade e disposição de estados, do Distrito Federal e municípios, a sociedade civil organizada em forma de entidade ou cooperativa poder não só construir as moradias na forma de autogestão, mas também outros equipamentos importantes para a comunidade.
Padre João observa que o déficit habitacional atinge quase 5 milhões e 700 mil famílias no país. Ele afirma que a autogestão dá segurança jurídica a experiências já existentes e permite incluir equipamentos comunitários nos empreendimentos habitacionais.
Segurança Pública.
A Câmara aprovou proposta que transforma em lei o atendimento a brasileiras no exterior. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que transforma em lei a política de atendimento a brasileiras que vivem no exterior por meio dos espaços da mulher brasileira. A iniciativa, desenvolvida pelo Ministério das Relações Exteriores em consulados brasileiros, oferece orientação e apoio especializado com prioridade a mulheres em situação de vulnerabilidade. Entre os objetivos da política estão o combate à violência doméstica, a orientação sobre direitos e o apoio à capacitação profissional, ao empreendedorismo feminino e ao aprimoramento educacional. O texto aprovado também prevê que o atendimento poderá contar com profissionais especializados e instituições parceiras em áreas como imigração, direito de família, legislação trabalhista e previdenciária, apoio psicológico e capacitação linguística, educacional e financeira. A proposta estabelece que a implantação dos espaços da mulher brasileira ocorrerá de forma gradual, conforme a avaliação do Itamaraty. A prioridade será dada às localidades onde houver maior necessidade de reforço do atendimento às mulheres, conforme a disponibilidade de orçamento, funcionários e de espaço físico nas repartições consulares. De acordo com dados do Ministério das Relações Exteriores, a rede consular brasileira realizou 1.556 atendimentos a brasileiras vítimas de violência doméstica e de gênero no exterior em 2023. Segundo a relatora na comissão, deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, o projeto garante a segurança jurídica de uma prática que o Itamaraty já desenvolve com sucesso.
Os objetivos específicos da criação deste espaço da mulher brasileira é o combate à violência doméstica, é a defesa das imigrantes contra a discriminação e a orientação a elas para a salvaguarda dos seus direitos humanos, é garantir a sua capacitação, o apoio ao empreendedorismo feminino, o apoio ao respeito, o aprimoramento educacional. Então, estas mulheres brasileiras que vivem no exterior passarão a ter um apoio maior dentro dos consulados como mulheres. E esse trabalho, sinceramente, será muito importante para a valorização dessas mulheres e tranquilidade das suas famílias que se encontram aqui no Brasil.
O projeto que transforma em lei a política de atendimento a brasileiras que vivem no exterior por meio dos espaços da mulher brasileira já pode ir diretamente para o Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Meio Ambiente.
Delegado Palumbo, do Podemos de São Paulo, é autor de projeto de lei que aumenta a punição para quem maltratar animais. O deputado explica que a proposta eleva a pena máxima de prisão dos atuais 5 para até 12 anos para os condenados por esse tipo de crime.
Nós estamos lutando. O meu projeto estipula uma pena de até 12 anos de cadeia. O indivíduo que maltrata um animal tem que ficar encarcerado, de preferência trabalhando para pagar o próprio sustento. É assim que a gente trata criminoso, gente desalmada, que não tem coração, que maltrata os animais. Se esse projeto for aprovado, espero que seja, nós estamos lutando para isso, o criminoso que maltratar animal vai ficar 12 anos enjaulado, que é onde ele tem que ficar.
Delegado Palumbo argumenta que a legislação atual não consegue manter presos os autores de maus tratos. O parlamentar também destaca sua atuação em defesa da causa animal e cita outras iniciativas apresentadas por ele ao longo da vida pública.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Daqui a pouco, mais
música. Max FM.
Ficou incomodado, né? O incômodo de verdade é você fora da Biofísica.
Mexe, mexe sem parar.
Até o patinho já sabe. Biofísica por apenas R$29,90. Estrutura completa, aulas coletivas, estacionamento amplo e um espaço feito para você começar hoje.
A few moments later.
Biofísica, R$29,90. A sua academia.
Conheça a Clínica Peches, o seu destino para excelência em dermatologia clínica.